Estamos chegando ao penúltimo dia. Amanhã vamos concluir a série de 9 entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Canoas. Cada um com 15 minutos para detalhar aqui os seus planos de governo, as suas propostas para a cidade, para falar diretamente com o eleitor de Canoas e explicar o que, quando e como vão fazer se eleitos. A entrevistada de hoje é advogada, candidata pelo PRTB, Simone Sabin, 15 minutos a partir de agora. Candidata, bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, Leandro, boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos os ouvintes da Gaúcha. Muito obrigada pelo espaço que vocês estão abrindo. É muito importante a nossa sociedade ter um pouquinho de conhecimento, né? Nós somos um partido pequeno, o PRTB não tem horário de televisão, nós não estamos usando nenhum tipo de recurso público. Então, a nossa campanha é uma campanha simples, mas uma campanha com muita fé e com muita coragem, e nós estamos indo à rua, conversando com todo cidadão canoense, mantendo toda a distância em função da pandemia, né?
Sim.
Mas estamos conseguindo passar o nosso plano de governo para Canoas. Bom, eu sou Simone Sabin, eu sou professora, sou economista, sou advogada, não sou política, nunca concorri, é a primeira vez que estou concorrendo, porém tenho, sim, um grande conhecimento de política, porque eu sou coordenadora de campanhas há 34 anos, não só no Brasil, como no exterior também. Então, a gente conhece os meandros da política, né?
Indo para o seu plano de governo, candidata, a senhora fala em fazer uma reforma na estrutura administrativa da Prefeitura de Canoas. O que tem hoje lá que a senhora mudaria?
Bom, para começar, eu já vou entrar fazendo uma auditoria em todos os contratos de terceirizadas e todos os contratos que foram fechados, inclusive dos empréstimos, os 9 empréstimos que houveram durante esse mandato, né? Nunca houve tanto empréstimo em Canoas como nesse mandato. Sempre o máximo foi um limite de 3 empréstimos. Nós tivemos 9 empréstimos. Vou reduzir as secretarias, né? Vou fazer um enxugamento nas secretarias. Vou acabar com as subprefeituras e, assim, valorizar associações de bairros, né? Nós temos que valorizar as associações de bairros, que é onde realmente eles sabem onde está o problema do bairro. Cada bairro tem as suas prioridades, né? Eu tenho caminhado em todos os bairros, e a gente vê que tem uma diferença muito grande de um ponto para o outro. Então, isso é importante. E a subprefeitura já comprovou que ela não atingiu o objetivo que deveria, né? Então, a subprefeitura, com certeza, eu tirarei. Reduzirei o número de cargos comissionados. Hoje, nós temos, em média, 700 só na prefeitura. Nós não estamos contando com as terceirizadas, né? Então, vamos dar um choque de gestão na prefeitura e vamos valorizar o servidor de carreira. As secretarias serão reduzidas e, provavelmente, alguns secretários serão servidores de carreira.
Candidata, um dos principais problemas apontados pelos nossos ouvintes quando sobre a cidade de Canoas é o transporte público. A senhora já demonstrou aí que pretende dá um tom mais técnico, sem tantas questões políticas, disse que não é política, e o transporte público é algo que precisa ser resolvido, é um nó que tem a questão envolvendo licitação, né, as amarras, a burocracia estatal. Como é que a senhora pretende, se eleita, resolver esse problema?
Exatamente, o transporte público de Canoas é um caos, né? Inclusive não tem nem, vamos dizer, antigamente a gente falava em transbordo, né? Não tem os coletivos, tu desce de Porto Alegre para no bairro e tu não tem um coletivo para ir até a tua casa. Então, o transporte público é um gargalo. Só que sem um plano de mobilidade pública, não vai existir uma oferta. Não tem como a gente atrair empresários de transporte público para a cidade, né? Então, a primeira coisa é fazer um projeto de urbanização da nossa cidade. E aí, sim, abrir uma licitação, primeiro também, como eu disse, fazer uma auditoria nesse contrato, porque não sei se vocês sabem que esse contrato ele foi estendido por mais um período, né? Inclusive, a empresa ela está com grandes problemas de caixa, né? Então, é uma questão que a gente vai ter que entrar já tentando resolver essa situação para poder dar um transporte público com dignidade para o nosso cidadão canoense. E, inclusive, se nós não tivermos um transporte público adequado, não tem nem como a gente querer pensar em desenvolvimento na cidade, porque qual é a empresa que vai querer se instalar em Canoas se não tem um transporte público adequado para levar seus funcionários? Então, a primeira coisa é fazer uma auditoria nesses contratos, fazer um plano urbano para a cidade, que não tem, né? E começar a trabalhar para fazer uma licitação que realmente seja viável para novas empresas, né? Empresas que realmente queiram trabalhar com dignidade em Canoas. Inclusive, sem esse plano, a gente não pode falar em tarifa, né? Porque como é que a gente vai saber calcular uma tarifa, né? Se a gente não tem um plano? Então, tem que fazer isso aí urgente. Nós já estamos conversando com pessoas que são técnicas, porque a gente sabe que é impossível uma pessoa só ter conhecimento de tudo. Então, a gente tem que se acercar de pessoas técnicas. E, realmente, o PRTB, a nossa gestão, não serão pessoas técnicas. Tanto é que nós não fizemos coligações de nenhum tipo para não ter o toma lá da cá. Não temos nenhum compromisso com outras denominações. O nosso partido está indo puro, né, como a gente diz, sem coligação, sem nenhuma negociata. Todos nós, praticamente, que estamos concorrendo no PRTB, somos profissionais, todos têm carreiras sólidas, são bem resolvidos profissionalmente. E estamos, sim, entrando porque estamos indignados com a situação. Chega dessa politicagem, né? A gente sabe que a vida de todos nós gira em torno da política. Todas as nossas ações são políticas.
Sim.
Então, nós precisamos começar, as pessoas que querem realmente a mudança, não ficar só reclamando, não ficar só no computador e no WhatsApp reclamando. A gente tem que se botar à frente. Então, eu me dispus a entrar, a concorrer, para mostrar que sim, que se pode sim fazer uma gestão para todos. Uma gestão séria, uma gestão com pessoas técnicas, né? Sem envolvimento tanto do toma lá da cá, né?
Candidata, tipo falando em gestão, gestão da rede de saúde, há uma discussão, em Canoas faz parte dessa discussão também, inclusive teve operação do Ministério Público num contrato com uma OCIP, né, uma organização que fazia, a GAMP, que fazia a prestação de serviço, sim, da área da saúde em Canoas. Qual é o modelo que a senhora defende para a gestão das unidades básicas de saúde e dos hospitais?
Eu não sei se vocês sabem, eu fui gestora do pronto-socorro de Canoas em 2009, 2010. E naquela época, na nossa gestão ali, nós ganhamos o melhor atendimento SUS do país, né? Então, a gente tem conhecimento de como que funciona a questão de saúde. Essas terceirizadas, elas são um grande problema. Eu não sou contra terceirizadas, só que eu sou contra a falta de fiscalização. E para isso, nós temos uma Câmara de Vereadores que deve, sim, fiscalizar todo esse trabalho, né? Então, a GAMP foi um gargalo, uma vergonha que aconteceu em Canoas, né? Que foi um contrato, uma licitação que ocorreu no governo passado, mas no final, que se manteve no atual. Ou seja, se eu tivesse entrado, que primeiro, como eu estou dizendo agora, eu teria feito uma auditoria e com certeza essa empresa não ficaria. Hoje também nós temos uma outra empresa, que seria São Miguel, que está administrando, né? Porque aqui os hospitais são terceirizados, a sua administração. Eu vou acabar com isso, né? Nós vamos assumir essa administração, o município vai assumir a administração e vai colocar pessoas técnicas. Em vez de tu contratar uma empresa para essa empresa administrar, nós vamos tomar a frente e vamos se responsabilizar, né? Não subsidiariamente, como no caso juridicamente seria, né? Mas de frente, vamos assumir esse problema todo para a gestão da prefeitura, para o prefeito, para... diretamente, eu vou tratar isso diretamente com todos os nossos três hospitais aqui, no caso, né?
Candidata,
então, e a senhora... E as UPAs também.
A senhora citou essa questão da saúde, envolvendo a saúde e a sua experiência na administração. A gente vive ainda o período de pandemia, né? Estamos todos bastante preocupados. Os governos municipais tiveram que tomar atitudes, em alguns casos consideradas mais drásticas, de fechamento, de restrição à circulação de pessoas. Como é que a senhora, se for eleita, pretende equacionar esse problema, né? De, por um lado, preservar as vidas e restringir a circulação, e por outro lado, também se preocupar com a renda e com o emprego e com a economia?
Exato, né? Não existe, eu sempre digo que a economia também é vida, né? Uma empresa gera vidas, porque se não tem trabalho, se não tem como se sustentar, a fome também mata. Então, eu venho da iniciativa privada, né? Então, eu jamais tomaria essa atitude de ter fechado, ainda mais na época que nós iniciamos a pandemia aqui, nós ainda estávamos no verão. Então, teria tido todo o cuidado, e o tratamento precoce é fundamental. O tratamento precoce é fundamental em todas as áreas, em toda parte da saúde. E isso eu teria feito o tratamento precoce na nossa população em Canoas. Inclusive, Canoas recebeu as medicações, né? E não sei como foi administrado isso, porque não, nos postos de saúde, nas farmácias, não existem as medicações. Então, eu não teria agido dessa maneira de fechar todos os estabelecimentos comerciais. Já estão falando de uma segunda onda, né, que está vindo, e ainda a gente se compara muito, eu não sei, nós temos o hábito muito de comparar com os países do exterior, só que não podemos esquecer que na Europa hoje é inverno, e o inverno deles é muito diferente do nosso. Né? Então, cada local tem uma peculiaridade diferente. E isso tem que se levar em conta para o tratamento. Por exemplo, Canoas tem um clima diferente, por exemplo, de Gramado. Né? Então, cada cidade tem que ser cuidada com um olhar diferente, assim como eu falei dos bairros. Então, eu vejo que o tratamento precoce teria sido a primeira alternativa. Né? Essa questão de tu ir na UPA, dizer que tu está com dor de cabeça, que tu tá enjoado e te mandarem de volta para casa e quando agravar o problema tu retornar, não. Já vamos tomar o atendimento precoce. Isso é muito importante. Eu bato muito na tecla do atendimento precoce.
Candidata, em relação, nós estamos ouvindo a candidata à prefeita de Canoas, Simone Sabin, do PRTB. Na área da educação, no seu plano de governo, a senhora cita que gostaria de ter pelo menos uma escola cívico-militar em Canoas, mas a rede ela é bem maior. Então, para melhorar a qualidade de ensino e o desempenho no IDEB, que está abaixo da meta em Canoas, qual é a estratégia da senhora para a área da educação?
O IDEB de Canoas ele está abaixo desde 2005, ou seja, nós estamos há 15 anos, nossas crianças não estão tendo educação de qualidade. Eu fui pesquisar isso e aí acabei me deparando com algumas respostas como que as crianças não vão à evacuação escolar, ou seja, as crianças não são levadas à escola. E onde é que está o serviço social da cidade que já não entrou em ação para decidir, para resolver esse problema? Né? Então, primeira coisa, a gente vai ter que fazer um levantamento de o que está acontecendo com as nossas crianças. Investir muito pesadamente na qualificação dos nossos professores. O professor ele tem que estar estimulado a ir para a sala de aula. Né? Não existe nenhum funcionário, nenhum empregado de alguma empresa que, se ele não estiver estimulado, ele não vai, não vai atrair. Eu sou professora de matemática, aquela que todos odeiam, como eu sempre digo, né? A matéria que todo mundo, praticamente a maioria, odeia. Mas a gente tem que aprender a estimular o aluno. Então, a educação básica, ela é fundamental. Eu não pretendo só a escola cívica, né? Nós já temos um projeto, juntamente com o deputado estadual, o Coronel Zucco, que é um grande apoiador meu aqui em Canoas. Nós já estamos fechando a questão da escola cívico-militar, juntamente com as Forças Armadas do município. Ocorre que nós também temos o problema das creches, né? Que tem falta vagas nas creches. Então, nós pretendemos ampliar o horário de algumas creches e, se quiser, ir até tipo umas 10 horas para as mães que trabalham, né, um turno maior. Por exemplo, tem mães que trabalham saindo do serviço às 20 horas, às 21, não ter que ficar naquele desespero de com quem vai levar, com quem vai pegar meu filho, aonde eu vou deixar. Eu sou mãe, já passei por isso e sei muito bem como funciona o nosso desespero em cuidar dos nossos filhos, né?
Candidata, nós temos mais 50 segundos para suas considerações finais, por favor.
Passa rápido o tempo. Agradecer à Rádio Gaúcha, a vocês pelo espaço, dirigir ao cidadão canoense, que a Simone Sabin, a candidata Simone Sabin e o coronel Facim, eles só têm um compromisso com a cidade de Canoas, com o cidadão canoense. Então, por isso, nós não fechamos nenhum tipo de coligação. Evitamos todas as negociações, não estamos usando dinheiro público. Eu sou a única candidata mulher que também não utilizei de cota nenhuma, né? Entende-se por cota a verba da mulher, então eu peço, cidadão canoense, no dia 15 de novembro, vote 28, vote Simone Sabin e nos candidatos a vereadores do PRTB.
Muito obrigado, uma boa campanha.
Obrigada, agradeço a vocês. Tenham um bom dia.